I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com o super sucesso I'm Not In Love, da banda 10cc. Se você curte inglês, música I'm Not In Love, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. Para a aula de hoje, temos esse super sucesso da banda 10cc, I'm Not In Love, de 1975. E essa música tem uma história bastante curiosa, que eu vou contar logo depois da parte 1, porque aí você já vai ter visto a letra e tradução, já vai saber tudo o que diz a música, e aí a história vai fazer todo sentido. Antes da gente começar, não esquece que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link está aí na descrição dessa aula. E claro, você já sabe, vai ser uma super aula que com certeza merece seu like. Então já deixa seu like aí. E se não estiver inscrito ou inscrita no canal, já aproveite para se inscrever para sempre saber quando tiver conteúdo novo. E como é o padrão aqui da série, a aula se divide em três partes. Na parte 1, a gente vê letra e tradução da música. Na parte 2, estruturas do inglês que você aprende com a música e leva para sua comunicação em inglês no dia a dia. E na parte 3, a gente vê o passo a passo da pronúncia para você aprender não só a cantar I'm Not In Love, mas melhorar de maneira geral o seu listening, o seu speaking, aprender sobre os sons ligadinhos, ou seja, uma aula realmente completa para te ensinar muito inglês. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: I'm not in love. Eu não estou apaixonado. So, don't forget it. Então, não esqueça ou não se esqueça. It's just a silly phase I'm going through. É apenas uma fase boba, uma fase tola pela qual estou passando. And just because I call you up, e só porque eu ligo para você ou só porque eu te telefono, don't get me wrong. Não me entenda mal, não me entenda errado. Don't think you've got it made. Não pense que você conseguiu fazer isso, né? Fazer eu ficar apaixonado. I'm not in love. Eu não estou apaixonado. No, no, não, não. It's because... É porque... E aí ele segue. I'd like to see you. Eu gostaria de te ver. But then again... Mas também... E esse but then again é sempre uma ideia de oposição, de contraste com o que foi dito antes. Tipo, por outro lado, mas também... Então, ele gostaria de ver, né? Ele gostaria de vê-la. But then again, that doesn't mean you mean that much to me. Isso não significa que você significa tanto assim para mim. Ok? Olha que interessante, né? É o verbo mean aí é com dois usos parecidos, mas diferentes. O verbo mean que significa significar, né? E aqui tanto na ideia do fato, né? O que é que esse fato significa, que a gente também poderia traduzir como isso não quer dizer, né? Eu quero ver você, mas também isso não quer dizer que você significa tanto assim pra mim. E agora, quando você diz que alguém means that much to you, aí já é uma outra ideia de significar, né? Com relação mesmo a sentimento, a você gostar muito, se importar muito com aquela pessoa. So, if I call you, então, se eu te ligar, don't make a fuss, não faça um estardalhaço, to make a fuss. Olha que expressão interessante, a gente vai ver mais sobre ela na parte 2. Don't tell your friends about the two of us. Não fale para os seus amigos sobre nós dois. I'm not in love. Eu não estou apaixonado. No, no, não, não. It's because... É porque... Aí a gente tem ali um interlúdio, né? Uma parte que a música fica um pouco mais etérea. E aí tem uma voz que sussurra be quiet, que é o que? Fique quieto, fique em silêncio. Big boys don't cry. Garotos grandes, garotos crescidos, né? Ou seja, homens não choram. E essa frase repete várias vezes, big boys don't cry. Homens não choram ou garotos crescidos não choram. Depois segue para I keep your picture upon the wall. Eu deixo, eu mantenho sua foto na parede. It hides a nasty stain that's lying there. Ela esconde uma mancha feia que está lá. So don't you ask me to give it back. Então, não me peça para devolvê-la, para devolver a foto. I know you know it doesn't mean that much to me. Eu sei que você sabe que ela não significa tanto assim para mim. I'm not in love. Eu não estou apaixonado. Não. It's because. É porque. E ele nunca fala o porquê, né? E aí, no final, ele diz, oh, you wait a long time for me. Ah, você vai esperar muito tempo por mim. Oh, you wait a long time. Ah, você vai esperar muito tempo. E aí, uma versão da música termina já agora, dizendo duas vezes, I'm not in love, eu não estou apaixonado. I'm not in love, eu não estou apaixonado. E há uma outra versão um pouco mais longa, em que ele volta lá para a primeira estrofe. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. E aí, depois dessa primeira estrofe toda, é que fala duas vezes, I'm not in love, e fecha a música. E agora, então, a curiosidade sobre essa música. A ideia original veio do Eric Stewart, que era casado, era apaixonado pela esposa dele, e ele dizia para ela que se ele sempre dissesse I love you, eu te amo, essa frase iria perder o sentido. Com o passar do tempo, ela não iria significar mais nada. E aí ele começou a buscar outras maneiras de dizer que a amava sem dizer eu te amo. E uma das formas que ele encontrou foi justamente essa brincadeira da negação, tipo, não tô apaixonada, I'm not in love. Só que dando vários sinais de que, de fato, estava apaixonado. Inclusive, ele conta que a frase é que ele tem a foto dela na parede e que esconde uma mancha feia, ele escreveu porque quando eles ainda eram namorados, ele morava com os pais, ele tinha uma foto dela que escondia, não era exatamente uma mancha, mas uma rachadura na parede, né? Então, tipo, não sou apaixonado, sua foto só tá ali para esconder a mancha, né? E que era uma rachadura, enfim, depois virou uma mancha, provavelmente por questões de métrica, né? Ou porque eles acharam que a letra ia ficar mais bonita. E quando ele levou a ideia da música para a banda, todo mundo falou, não, cara, como assim? A gente quer fazer uma música de amor, né? Uma música romântica, e você vem com uma música tipo, eu não estou apaixonado, né? Eu tenho sua foto na parede para cobrir uma mancha. Mas depois todo mundo curtiu a ideia, todo mundo entendeu qual era a ideia e abraçou a ideia, e a música foi um super sucesso. E isso é especialmente interessante para quem estuda inglês, porque mostra como muitas vezes a gente tem que ir além do que está de fato sendo dito. Quando a gente está num processo comunicativo, contexto e interpretação são dois pontos importantíssimos. Então, aqui, se a gente fosse levar ao pé da letra, o que você pensaria? Ah, ele não está apaixonado. Mas, pelo contrário, está claro, por tudo que a letra diz, que ele está completamente apaixonado por ela. Aliás, é exatamente falando de amor e de paixão que a gente vai começar a nossa parte 2 com as estruturas do inglês. Já vou começar, então, testando a sua memória, porque eu acabei de falar várias vezes aqui como é que se diz eu não estou apaixonado ou apaixonada, tanto faz. I'm not in love. I'm not in love. Quando a gente junta tudo, né, no connected speech, I'm not in love. A gente acaba tendo um rararã aí, olha um pouquinho de parte 3 na parte 2. I'm not in love. Então, repara que I am not, né? I'm not é a contração de I am not. Então, a gente tem aí o verbo be e not in love. Logo, se fosse eu estou apaixonado, como seria? I am in love. Alright, I am in love. Então, estar apaixonado, to be in love. Alright? E se apaixonar? O processo de se apaixonar. Do you know? To fall in love. Cair no amor. To fall in love. Se apaixonar. Então, vamos praticar duas frases aí. Primeira, totalmente relacionada com a música, qual é a conclusão que a gente chega depois de estudar a letra da música. Ele está claramente apaixonado. Ele está claramente apaixonado. He's clearly in love. He's clearly in love. Agora vamos pensar numa outra situação em que os dois ali ainda estão se conhecendo, até na história dele mesmo, né, do Eric Stewart com a esposa. Então, no começo do relacionamento, quando eles ainda estavam se conhecendo, como é que você diria eles estão se apaixonando? Eles estão se apaixonando. They are falling in love. They are falling in love. Nossa, que aula romântica, né? Aproveito para mandar um beijo pro meu love of my life, Arley. Ah, quem quiser aproveitar o espaço público também para mandar beijos para o seu amor, fique à vontade aí. Pode usar o espaço dos comentários para isso, que esse aqui é um canal romântico, um canal que valoriza totalmente o amor. Seguindo aí, Temos So Don't Forget It. Olha, estamos na ordem da música, né? So Don't Forget It. Então, não esqueça, ou então, não se esqueça. Bom, aqui a gente tem uma negativa, né? Don't, no modo imperativo. Lembra do modo imperativo? Aquele de comandos, de instruções, até mesmo de ordens, né? Dependendo do contexto. E uma coisa muito interessante é que o imperativo ele é um modo muito simples em inglês. Por exemplo, aqui a gente está vendo o imperativo na negativa. Sempre vai ser don't e direto o verbo que representa aquilo que é para a pessoa não fazer. No caso aqui, se é para não esquecer, don't forget. E o it aqui vem só completar essa lacuna, né? Não esqueça o quê? Não esqueça it. Lembra que o it em inglês sempre completa essa lacuna gramatical, né? Só para não deixar vazio ali. Quem não esquece alguma coisa, então don't forget it, tá? Mas nosso foco aqui é o imperativo na negativa. Como é que eu diria não vá lá fora? Don't go outside. Don't go outside. E percebe já também mais um pouquinho de parte 3 na parte 2, que geralmente você vai ouvir don't go outside. Don't go outside. Você não ouve o T de don't. Por quê? Porque é uma consoante oclusiva, que pode aparecer mais, menos ou nada. Lá na parte 3, ela vai, inclusive, aparecer pintadinha de vermelho. Lembra da nossa legenda de cores? E é claro que você também pode optar pelo modo sem contração. Ao invés de dizer don't go outside, do not go outside. Dá ainda mais peso para a tua negativa, né? Do not go outside. Não fale com estranhos. Don't talk to strangers or do not talk to strangers. E aqui na música ele usa essa estrutura do imperativo na negativa várias vezes e com expressões muito interessantes para o seu vocabulário. Então vamos dar uma olhada nelas. Olha só, don't get me wrong. Don't get me wrong. Não me entenda mal, não me entenda errado. Pode ser até mesmo não me leve a mal. Tá? Então, don't get me wrong. To get someone, o get é aquele verbo que pode significar um milhão de coisas, né? Quando a gente fala de uma conversa, if you get it, você entendeu. If you don't get it, você não entende. If you get someone, né, você entende o que aquela pessoa falou. Então, don't get me wrong seria não me entenda errado. E aí você vai poder traduzir de maneiras diferentes, não me leve a mal, não me entenda mal, não me entenda errado, de acordo com o que você julgar mais interessante para o seu contexto em português, ok? Todos eles vão poder ser don't get me wrong em inglês. Outra expressão muito interessante aqui, don't think you've got it made. Não pense que você conseguiu fazer isso, aqui no caso pode ser, né, com que ele se apaixonasse, mas essa expressão, to have got it made, dá a ideia de você conseguir, tipo, um sucesso já garantido, sem você ter que fazer muito esforço. Até lembrei agora daquela expressão, tá no papo, né? Tipo, já resolvi, já ganhei, né? Então, to have got it made seria você ter esse sucesso garantido sem muito esforço. Aqui, no caso, ele tá falando que não é pra ela achar que ela conseguiu o sucesso, né? E, no caso, sucesso com o quê? Com fazer com que ele se apaixone. Outra expressão muito interessante aqui, to make a fuss. A fuss é você fazer um alvoroço, fazer um estardalhaço. Geralmente é o quê? Você dá muito mais atenção a algo do que aquilo de fato merece, ok? Então você vai poder traduzir de acordo com o que for mais interessante também para você. Você pode falar, tipo, não dê tanta atenção a isso. Ou usar essas expressões em português que também são muito interessantes, né? Não faça um estardalhaço, não faça um alvoroço. E a última aqui dessa sequência de negativas no imperativo, don't tell your friends about the two of us. Não fale para os seus amigos sobre nós dois. Não é comum dizer us two, tá? Don't tell your friend about us two. Geralmente, quando você vai falar nós dois, você diria the two of us, ok? Então, don't tell your friends about the two of us. Não conte ou não fale para os seus amigos sobre nós dois. Seguindo aí a frase, it's just a silly phase I'm going through. É apenas uma fase tola, uma fase boba, pela qual estou passando. Então, olha só que interessante. Passar, em português, pode significar várias coisas, né? Você pode passar na porta de um estabelecimento, você pode passar por uma pessoa na rua, você pode passar por uma fase boba, certo? Em inglês, esses passares serão diferentes. Então, quando você passa fisicamente com seu corpo, né, por um prédio, por uma pessoa, por um estabelecimento, you pass by, ok? You pass by someone, you pass by the movie theater, you pass by Starbucks, ok? Já quando você passa por uma experiência na sua vida, quando você passa por uma fase, quando você passa por um momento, você vai usar to go through. Olha que interessante, não tem nem o verbo to pass, ok? É completamente diferente mesmo, go through. Se você é ao pé da letra, como se fosse ir através de alguma coisa, como se você fosse mesmo atravessar alguma coisa, tá? E geralmente esse phrasal verb é usado para situações difíceis, desagradáveis, desafiadoras, alright? Então agora vamos praticar esses dois phrasal verbs, cada um com seu contexto. Imagina que você passou por um amigo na rua e ele não te viu. Aí depois você está contando para uma outra amiga e você diz, eu passei por ele, mas ele não me viu. How would you say that in English? Eu passei por ele, mas ele não me viu. I passed by him, but he didn't see me. I passed by him, but he didn't see me. All right? E aí imagina que essa sua amiga, até justificando o fato dele não ter visto, né, que ele talvez não esteja ali muito atento, ele está passando por um momento difícil. How would you say that in English? Ele está passando por um momento difícil. He's going through a hard time. He's going through a hard time. Olha que interessante também essa equivalência, né? Geralmente, você não diria a hard moment, tá? Existe a palavra moment em inglês. Ela significa, sim, momento. Mas essa ideia de um momento difícil de vida, né? Aquela época, aquele período em que as coisas não estão assim, né, na sua melhor forma, na sua melhor versão, em inglês se costuma usar hard time, ok? So he's going through a hard time. E aí, curtiu essa parte 2? Praticou bastante, falou em voz alta, aprendeu coisas novas? Eu espero que sim. Para todas essas perguntas, eu espero que sim. E olha, não esqueça, falei uma coisa importante agora, praticar em voz alta. Isso é super importante para você estar sempre praticando seu speaking. Muita gente acha que só de pensar na resposta já é suficiente. Mas não esqueçam que falar um outro idioma inclui a produção de fonemas que não são os que você produz no seu dia a dia. Então, para você melhorar a sua pronúncia, para você melhorar aquela velocidade, sabe, que tem ali entre você pensar alguma coisa e conseguir expressar verbalmente, você tem que praticar falando inglês. E esse falar inglês não quer dizer que você tem que estar num país onde o inglês é a língua nativa, conversando com alguém e só assim você vai aprender inglês. Eu, inclusive, aprendi inglês no Brasil e numa era pré-internet, ou seja, é possível. Se você acha, mas como assim? É possível, tá? E quando a gente diz falar, gente, não é necessariamente conversar, tá? É super importante você perceber que falar inglês é você realmente verbalizar aquelas palavras. Então, se você assiste a filmes e séries e repete junto às falas, se você escuta a música e canta junto, se você fala sozinho em casa, né, descreve o ambiente que está à sua volta, vê ali a sua agenda para o dia e fala aquilo em voz alta em inglês, tudo isso é prática de speaking e é muito válido para desenvolver o seu inglês, ok? Agora, se você está pensando assim, aí, teacher Milena, mas como é que eu vou fazer as frases se eu não tenho conhecimento para isso? Eu não consigo descrever o meu ambiente, não consigo falar dos meus planos para amanhã, não tenho essa bagagem ainda? Nesse caso, eu te convido a conhecer o intensivo de inglês da teacher Milena, o meu curso de inglês passo a passo. Ele é um curso realmente focado na comunicação. Então, ele vai te ajudar a se comunicar em inglês de maneira prática, de maneira eficaz e em pouco tempo. E isso é possível. Estão aí meus alunos do Intensivo de Inglês da Teacher Milena, sempre comentando nas aulas, tem depoimentos, tanto no canal do YouTube quanto no site, e eles estão aí para comprovar. Então, se você ficou curioso, curiosa, gostaria de saber um pouquinho mais, aproveite que você tem garantia incondicional de 30 dias. A lei brasileira exige 7 dias de garantia, mas eu te ofereço 30, porque eu quero que você tenha ali bastante tempo, tempo suficiente para tirar as suas próprias conclusões sobre o que eu estou falando. Se você não estiver satisfeito ou satisfeita por qualquer motivo, é só fazer contato comigo dentro do prazo de garantia de 30 dias, que eu cancelo a tua matrícula e devolvo 100% do seu investimento. Afinal, no Intensivo de Inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam. Para saber mais, visite www.intensivo.teachermilena.com. E se as inscrições não estiverem abertas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. Now let's move on to part 3. To get you singing this song beautifully. Pa, 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 pa. Sim, vamos seguir para a parte 3 para deixar você cantando I'm Not In Love bem bonito. Começando então. I'm not in love, so don't forget it. Coisas interessantíssimas aqui nessas duas primeiras linhas. I'm not in love, juntou com rarara. Essa frase repete várias vezes, vai ser sempre assim, tá? Not in, o T virou rarara, not in. E o love, claro, sempre lembrando uma palavra que a gente repete tanto aqui, em letra de música, o E final é mudo, você termina o som na letra V, love, e o O não é um O mesmo, né? Love, e sim love, love. Pensa naquele som bobo, ok? Então, I'm not in love, so don't forget it. Aqui fica forget it, forget it. Você nem tem traço ali da letra R, tá? Forget it. E o don't, aqui a gente tem uma porção de don't, né? Muitos imperativos aqui na negativa, como a gente viu na parte 2. Esses T's nunca vão aparecer. Você vai ouvir don't forget it, ok? It's just a silly phase, I'm going through. Phase é com PH, mas esse PH tem som de F, tá? É, I'm going through, T-H-R-O-U-G-H, through. And just because, aqui o just apareceu como ele normalmente aparece, que é sem o som da letra T, né? Just because. Because, atenção, tá? E esse au não soa au, because. Because, de novo aquele som bobo. Você já reparou que esse som aparece muito em inglês, né? Com diferentes vogais. Uma letra O pode ser um au pode ser a letra U pura pode ser ok? Então, and just because I call you up, don't get me wrong, ou don't, sem o T, né? Don't get me wrong, don't think you've got it made. I'm not in love, no, it's because. Let's practice. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you've got it made. I'm not in love, no. It's because. Seguindo. I'd like to see you, but then again. Então, aqui, de novo, essa ideia das consoantes oclusivas sem aparecerem muito, né? Não é I'd like, but then, I'd like, but then, juntando num som só. That doesn't mean you mean that much to me. Uma coisa interessante dessa música é que ela não é muito rápida, né? Então, a gente tem bastante tempo ali para pronunciar os sons. That doesn't mean you mean that much to me. So, if I call you, don't make a fuss. Don't tell your friends about the two of us. Aí repete, I'm not in love, no, it's because. Let's practice. I'd like to see you, but then again, that doesn't mean you mean that much to me. So if I call you, don't make a fuss. Don't tell your friends about the two of us. I'm not in love, no. It's because. Aí temos aquela frase, be quiet. Big boys don't cry. Repetindo várias vezes, ok? Depois, I keep your picture. Aqui, duas coisas importantes. Keep, com esse som gordinho, recheado, tá? Keep, não pode ser keep, porque a gente tem dois S, tá? Então, I keep your picture. Picture também é uma palavra muito interessante, que ela tem o arzinho já no p. O C você não ouve, você tem uma pausa glótica aqui, né? Pic. Você interrompe o som, mas você não faz picture, tá? Fica picture, picture. E aqui, inclusive, ele fala picture, picture, porque é com sotaque britânico, né? Então, ao invés de ter picture, com a enroladinha da língua, no final, só alonga essa vogal. Picture, picture, ok? I keep your picture upon the wall. Upon the wall. It hides a nasty stain that's lying there. It hides, atenção que o E é mudo, tá? Vai do D direto pro S. It hides a nasty stain that's lying there. So don't you ask me to give it back. Aqui dá uma corridinha de leve. I know you know it doesn't mean that much to me. Só o I know you know, que é um pouquinho mais rápido, né? I know you know, it doesn't mean that much to me. I'm not in love, no, no, it's because. Let's practice. I keep your picture upon the wall. It hides a nasty stain that's lying there. So don't you ask me to give it back. I know you know it doesn't mean that much to me. I'm not in love, no, no. It's because. E aí, já chegando no final, ooh, you wait a long time for me. Aqui, for me, ficou bem reduzidinho, né? Não tem for me. Long time for me, ok? E no começo também, né? You'll wait, você não ouve you'll wait, você não ouve bem esse LL, que é a contração do will com esse you, né? You will wait, you'll wait. Ficou mesmo you wait, ok? Ooh, you wait a long time for me. Ooh, you wait a long time. E aí depois, I'm not in love. I'm not in love. E acaba a música. E já já a gente vai cantar a música todinha do início ao fim. Fique por aí. E essa foi mais uma aula completa da série Aprenda Inglês com Música. Aula de número 245. Can you believe it? É muita aula, né? Então aproveito para te convidar a apoiar esse projeto gratuito de educação que já está aí caminhando para completar 8 anos de existência, sempre com aulas completas, divertidas e 100% gratuitas. As aulas em vídeo no YouTube, as aulas em áudio no podcast, além de todas as anotações aí nos PDFs que você também baixa gratuitamente. Se você quiser ser um super colaborador ou uma super colaboradora da série Aprenda Inglês com Música, você pode fazer isso fazendo um Pix de qualquer valor para a chave tipo e-mail hello@teachermilena.com ou adquirindo os super pacotões, que são pacotes com as aulas completas em áudio, em vídeo e PDF, ou seja, todas as mídias em que as aulas são disponibilizadas, para você fazer download, guardar com você aí no seu HD externo, no seu computador. Então você não precisa de internet para acessar as aulas, não precisa esperar para pular propaganda do YouTube, ganha muita conveniência e principalmente ajuda a manter esse projeto gratuito de educação no ar. E antes de eu me despedir, só aquele checklist importantíssimo que não pode faltar. Já deixa seu like na aula? Já deixou um comentário aí para mim contando o que é que você achou da aula? Já se inscreveu no canal para não perder as próximas aulas, que com certeza serão incríveis e maravilhosas? Então, se já, muito obrigada. Lembre que todos os links mencionados aqui estão na descrição da aula, tá? É só você clicar aí embaixo onde tem ler mais ou ver mais ou mais, enfim, para você conseguir ver a descrição toda. Para quem está ouvindo no podcast, também tem descrição no podcast com todos os links, tá? Da Biblioteca Aprenda Inglês com Música, para a compra dos super pacotões, para ser meu aluno ou minha aluna no Intensivo de Inglês da Teacher Milena e também do Teacher Milena Flix, para você conhecer o meu programa de assinatura para alunos a partir do nível intermediário. Aviso os dados, a gente encerra essa aula cantando e é claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you've got it made. I'm not in love, no, no. It's because I'd like to see you, but then again, that doesn't mean you mean that much to me. So if I call you, don't make a fuss. Don't tell your friends about the two of us. I'm not in love, no, no. It's because. Be quiet. Big boys don't cry. Big boys don't cry. Big boys don't cry. I keep your picture upon the wall. It hides a nasty stain that's lying there. So don't you ask me to give it back. I know you know it doesn't mean that much to me. I'm not in love, no, no. It's because a long time for me. Ooh, you wait a long time. I'm not in love. I'm not in love. Woo! See you next class.